Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Bel Assunção Azevedo, ela que cursou Ciências Sociais na PUC de São Paulo, sempre gostou de ler e escrever, mas só conseguiu escrever de forma sistemática quando foi trabalhar com seu pai, o escritor, já conhecido do público, Ricardo Azevedo. Em 2010, teve seu primeiro conto, Tita e Lola, publicado na revista Nova Escola, e seu livro de estreia, Mãe d'Água, foi lançado em 2011. Ela é autora de alguns livros, entre eles Caraminholas, O Raminho de Arruda e o mais recente, Pra Cima e Pra Baixo, Todo Santo Ajuda, versão de contos populares. Bom dia, Bel. Prazer em falar com você.
Bom dia, Rosalie.
Então, interessante essa sua trajetória com livros. E você que é filha do Ricardo Azevedo, que é já um autor consagrado da literatura infantil e juvenil, eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua formação, que nos primeiros momentos não foi tão ligada à literatura, mas acabou sendo, e também os seus primeiros contatos com a literatura para criança.
Olha, eu acho que, assim, em primeiro lugar, uma coisa que foi fundamental foi justamente ser filha de um escritor de livros para criança. Uhum. Né? Porque eu cresci mesmo numa casa cheia de livros, sempre ouvi muitas histórias antes de saber ler. Depois, à medida que eu aprendi a ler, eu devorava os livros que eu já tinha escutado, as histórias, né? Uhum. Então, de certa forma, a literatura fez parte da minha vida inteira, assim. Não consigo nem imaginar alguma época em que não fazia parte.
Então, né? essa história sua, pessoal, é importante, né, para a formação. Eu repito sempre aqui que livro tem que ser enquanto o bebê está na barriga até.
É.
Não é? E aí para a vida inteira. Depois a pessoa pode nem trabalhar com a literatura, mas isso ajuda na formação, no sentido geral.
Eu acho que, olha, vai até para, na minha opinião, né, pessoal, assim, vai até além de uma formação, vai, de uma coisa que se busca, assim, mais técnica,
uhum,
né?
Exato.
Eu acho que literatura, para mim, pelo menos, assim, ler e escrever é expressão mesmo, é uma liberdade, né?
Sim, é como respirar, como falar, como...
Não é? E assim, o enriquecimento, a literatura, de certa forma, ela, uma coisa que meu pai sempre fala, né? Ela traz temas que não são didáticos, né? Que não
Exatamente.
São aqueles temas que você vai aprender na escola. Então, justamente, são os temas humanos, são aquilo que interessa a todos nós, né? Que a gente compartilha e, de repente, é um espaço para que isso apareça, né?
Sim. Exatamente. E aí você acabou estudando Ciências Sociais, virou funcionária pública do Judiciário.
Nossa, eu era perdidíssima, Rosalie.
Não, então,
a
vida...
Eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer da minha vida, assim.
Mas a vida dá muitas voltas e depois a gente acha o rumo, né?
Sim. Eu acabei, olha, eu fui... Na verdade, eu virei funcionária pública muito por um acaso.
Uhum.
E, na época, eu estava talvez um pouco mais encaminhada, porque eu trabalhei numa editora, né?
Sim.
E, só que daí eu passei no concurso, meio que por um acaso, assim, e ganhava, na época, acho que o dobro ou triplo do que eu ganhava na editora. Então eu fui, né?
Sim, claro.
E gostava muito dos meus colegas de trabalho, assim, eu tive um ambiente muito legal de trabalho, então eu acabei ficando muito tempo lá.
Isso depois de formada, né, como
então, mas eu não sou formada.
Em Ciências Sociais, não?
Não, isso tem...
É outro caminho, é outra curva.
Isso, né?
Uhum.
Eu já até pedi para tirarem, mas não...
Não,
eu virei uma socióloga mesmo.
Mas, de repente, eu acho que trabalhar com literatura é trabalhar com a sociedade, né? E, de repente, você calhou de fazer esse vestibular, então?
Peraí, repete que eu não escutei, desculpa.
Você acabou fazendo um vestibular para Ciências Sociais e trabalhando e começando isso.
Eu fui para caminhos, vai, eu sempre acho que eu soube que eu era de uma área de humanas, assim.
Sim, bacana.
E eu gostava de escrever, mas eu não tinha método, então era meio caótico, eu não conseguia, de fato, vislumbrar isso como uma profissão, apesar de ter meu pai...
Sim, sim.
Escritor,
sim.
Né?
Uhum.
Mas eu não tinha método suficiente, acho que organização interna mesmo, para sentar, porque tem que ter uma organização, né? Para você sentar, escrever, finalizar realmente os projetos.
Olha,
né?
Essa eu não posso concordar, porque cada pessoa que a gente conversa sobre esse assunto vai dizer uma coisa diferente,
sim,
né?
Com certeza. Então, cada processo é muito único, né?
É exatamente isso que é interessante, né? Como todos nós somos únicos.
Sim.
E os textos e os trabalhos também, as histórias particulares também.
Com certeza.
Então, nós vamos falar para cima e para baixo, todo Santa Ajuda, e a gente está falando de coisas completamente opostas, para cima ou para baixo.
Ai, Rosalita, tá tão baixinho, desculpa, você pode repetir?
Então, vê se melhorou agora para você.
Pode falar, eu tô ouvindo.
Então, como a gente está falando de coisas que não tem muito, às vezes, para quem ouve assim, ou para quem está acompanhando, se parece que não tem muita lógica, tem sim. Vamos falar para cima e para baixo, todo santo ajuda, no final das contas, tudo dá certo.
Ah, eu acredito nisso.
Então, vamos falar desse livro justamente, né? Então, que é um livro que você faz recolha de versões de contos populares. Eu queria saber como é que foi isso, porque eu achei deliciosa essas histórias de Jesus e São Pedro viajando pelo sertão brasileiro.
Olha, é um pouco surreal, né? São histórias que elas são populares mesmo, então elas fazem parte de um imaginário popular que é desvinculado totalmente, assim, das histórias oficiais religiosas, né?
Sim, são populares.
E, de certa forma, assim, existe esse universo mesmo, existem muitas histórias de santos e religiosas que são populares. Mas essas de Jesus e São Pedro, eu acho que elas são realmente um universo à parte, assim.
Pois é. Eu achei interessante justamente porque elas fogem um pouco das coisas. E são muitas histórias sempre com São Pedro e o Jesus andando pelo meio do povo, assim.
Elas são histórias...
Como é que foi que você recolheu?
Eu falei aqui antes sobre isso, né? Uhum. Elas são histórias humanizadoras.
Sim,
de certa forma.
Exatamente.
Elas têm, muitas delas são exemplares e elas trazem, né, uma moral, que é uma moral que até, de certa forma, é rígida, né?
Sim.
Popular, assim. Uhum. Mas ela apresenta personagens que são santos, né? Que são sagrados, assim.
Isso mesmo. Bel.
Oi, Rosali.
Vamos chamar Oxalá agora, então. Pra gente, porque o santo tá complicado. Então,
vamos... Não, o santo vai ajudar aqui, vamos torcer.
Exatamente. Então, a gente tá falando do Pra Cima e Pra Baixo, Todo Santo Ajuda, livro publicado pela Editora Moderna, da Bel Azevedo. A gente, você tava no meio da conversa, falando da característica desses contos, que tem sempre uma moral... E é um livro, uma história que você fez, recolhas. Eu queria saber desse seu trabalho de recolha, dessas versões populares.
Na verdade, não é que elas trazem uma moral como fábulas.
Não,
elas têm uma
não.
moral, elas são baseadas numa moral popular.
Exatamente.
Esse trabalho de recolha, nossa, foi bem extenso. Eu passei uns 2 anos pesquisando, né? Usei, assim, as fontes mais variadas, desde o Oswaldo Chudjek, acadêmico, né? Câmara Cascudo, Lindolfo Gomes, sei lá, Otmar Pimentel, tem muita coisa. Tem as histórias da Luzia Tereza,
uhum.
que, nossa, ela sabia, acho que uns 300 contos de memória.
Olha, que bacana.
Recolhidas pelo Otmar Pimentel, né?
Uhum.
Uma coleção muito legal, que é o Contos Populares Brasileiros da Fundação Joaquim Nabuco.
Sim, sim.
Que fez uma recolha no Nordeste, nas regiões do Nordeste. Assim, gente, assim, é muito legal, material muito rico mesmo. E no final, assim, até a história da Neuza, que é o pai aqui, e que sabe histórias maravilhosas. Então, de repente, sabe, você recolhe versões diferentes daquela que você já tinha achado, né?
Claro, claro.
Então foi um trabalho, assim, extenso de recolha, para depois eu selecionar versões, né?
Uhum.
E escrever as minhas, né?
Sim, a maioria...
De certa forma, tem o meu pãozinho aí também, né?
Claro. Então, essas lições de moral, entre aspas, porque é uma moral, às vezes, que tem uma ingenuidade do São Pedro e, às vezes, uma esperteza e também uma ignorância do diabo, né? Que também está sempre ali pela história, né?
Sim. Mas, de certa forma, é como se São Pedro representasse nós, né?
Sim, exatamente.
Que somos muito humanos e que temos as nossas espertezas, as nossas ingenuidades. E Jesus é aquele professor, né? Que veio meio para ensinar, mas que também, não sei se você chegou a perceber isso, mas não tem esse caráter tão duro, né?
Ele não sabe tudo, né?
Não, ele é muito humano mesmo.
Também, muito
humano. Eles são muito humanos, assim, que de certa forma essas histórias elas explicam, elas orientam, né? Elas são histórias que têm uma função mesmo social, né?
É, exatamente. E é uma delícia, né? E tem aqui no capítulo 17, que você traz as receitas de São Pedro, né? Que delícia, o caldinho celestial de mandioca, o bolo de mandioca divino.
Sim. E são gostosas, viu?
Com certeza. Só de ler a receita...
Eu testei todas elas. Ficaram uma delícia.
Só de ler a receita, a gente também tem ideia do sabor disso aí, né?
Sim.
Que também a comida é sagrada, né? Principalmente pro nordestino, que às vezes tem tanto problema. E a mandioca, né? Que é uma raiz sagrada.
Sim. Não, na verdade, assim, que eu penso, lógico, comida eu acho que é sagrada mesmo. Mas receitas... Vai, eu acho que, se a gente for ver historicamente, acho que de muito pouco tempo para cá existe receita com autoria, né? Receita da pessoa tal.
Claro.
Receitas são populares, elas são ensinadas, elas são como todas, como a tradição oral em si mesmo, né?
Exatamente, porque também as cozinheiras não sabiam ler nem escrever, né? Falava-se e aprendia-se fazendo.
E você vai repassando. Eu imagino assim, as receitas que vão ficando são as melhores, né?
Com certeza. Ou vão sendo adaptadas também no correr dos tempos, né?
Sim. Sim, com certeza. Cada cozinheiro vai lá, bota a sua pitadinha. Opa, ficou gostoso, né?
É.
Então dá uma mudadinha na receita. Acho que são exemplares, né, nesse sentido.
Exatamente. E o livro é ilustrado pelo Ricardo Azevedo, né? Que faz uma espécie de estilogravura.
Isso é um presente, né?
Pois é, que é muito bacana, porque também é um estilo nordestino, né? Do trabalho de ilustração.
É, ele, na verdade, ele tem esse trabalho que eu gosto muito, que é baseado na estilogravura, né?
Exato.
Mas ele faz com nanquim.
Sim, sim, sim. A gente percebe que não é estilo, mas é no estilo de, né? Também inovando.
Ele usa uma linguagem baseada no estilo, né?
Exato, é.
Olha, na verdade, é um presente ele ilustrado. E assim, ele foi a pessoa que me deu a ideia de escrever esse livro. Porque ele tem um acervo de cultura popular enorme, né? Uma biblioteca enorme.
Sim.
E ele um dia falou pra mim, assim, comentando. Ele falou, olha, histórias que eu nunca li fora de livros de recolho acadêmicos, né?
Uhum.
São esses contos religiosos. E aquilo ficou, né? E aí, pesquisar, quer dizer, ele tem tudo a ver com o começo, o meio e o fim, né?
Sim, agora, Bel, você também foi ao Nordeste para estudar e fazer talvez essas recolhas ou ver versões dos populares mesmo? Ou ficou só nos livros?
É, Rosali, só que piorou de novo. Se você puder repetir, perdão.
Ah, então, eu queria saber o seguinte, se você chegou aí ao Nordeste para trabalhar
cheguei.
Isso além dos livros...
Não, eu não cheguei, não. Eu fiz... a maior parte da pesquisa foi em livros mesmo.
Uhum.
E as conversas que eu tive com pessoas foram aqui mesmo, né?
Sim, sim. Invalida, né? As coisas, de repente, essas histórias... Porque na literatura de cordel, também tem muita história, né? De santos e tal, histórias
sim.
religiosas, né?
É que o cordel, diferente desses contos populares, o cordel geralmente tem autoria, né?
Sim, sim. Ou não, né? Porque tem muitas coisas que são também da fábula.
Tá.
Das fábulas e de contos de fadas, recriadas.
Que foram recontadas em cordel. Né?
Sim, sim, exatamente. É bacana.
Muito.
Hã?
Não, maravilhoso, muito legal.
Maravilha. Bel Assunção Azevedo, você tem outros livros aí para sair? Continua escrevendo? Claro, né? Tem.
Continuo. Eu tenho, né? Eu já tô para cima e para baixo, já do livro.
Sim.
É, eu, na verdade, estou fazendo um ano escrevendo livro didático.
Ah, que bacana. É um trabalho também.
É, eu fui para uma outra área, assim, mas para mim interessa, né? Muito legal. E, de certa forma, parei um pouco de literatura, né?
Ok.
Mas, cheio de textos, de projetos, e logo volto de novo, né?
Claro,
não tem nada
claro.
Ainda para sair de literatura, né?
Uhum.
Mas vem, com certeza, tem muitas coisas aqui. Muitos projetos.
Muito bom, Bel. Parabéns pelo seu trabalho. E esse trabalho de livro didático, a gente sabe que ele é muito trabalhoso, né? Porque tem muita pesquisa também. E Sim. É um trabalho que tem que ser feito com muito cuidado, né?
Sim. E no tema, né? Eu acho que exige um respeito mesmo, né?
Claro, claro.
Eu vou confessar que eu tive um pouco de medo. Puxa, histórias religiosas, que tem intenção. Uhum. Sem ter a fé de ninguém, né?
É.
Mas acho que ficou bem claro, né? Que são contos populares e...
Se não, ele tá muito bacana e divertido, né? Porque a gente vê que é melhor humanizar os deuses, né? Porque ele fica mais próximo também da gente.
É, eu acho que essa é a forma que o imaginário popular pensou essas histórias.
Uhum.
E essa forma é a nossa riqueza, né? Assim.
É isso aí.
Eu sempre acho legal a gente guardar e preservar e conhecer todas as versões possíveis, né? Trabalho bacana, né?
Isso mesmo. Bel, parabéns por esse seu trabalho. Obrigada por conversar com a gente aqui. Sucessos.
Eu que agradeço.
Sucessos.
Oh, obrigada, Rosali. Para mim, uma honra. Agradeço muito, viu?
Tá bom. Um grande abraço.
Tchau.
Conversei com Bel Assunção Azevedo, ela que é autora do livro Pra Cima e Pra Baixo, Todo Santo Ajuda, versão de contos populares, edição da editora Moderna. Esse livro foi publicado no ano de 2014, então é um livro novo, faz parte da coleção Veredas. É um livro desse ano, da Bel Assunção Azevedo, ela que é filha de Ricardo Azevedo, um grande escritor da literatura infanto-juvenil.
Falando de livros.